Então, bom dia a todos os colegas, cumprimentá-los, dizer que já temos quórum, agradecer à senhora deputada Joana Cordeiro ter-nos providenciado esse quórum. E então, se estiverem de acordo, vamos começar com a nossa ordem do dia, nomeadamente o ponto 1, que é a apreciação e votação da ata da reunião número 57, 14 de junho de 2023. Pergunto se alguém tem observações em relação a esta ata, não sendo o caso, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passando ao ponto 2, comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, com designação dos deputados relatores. Eu passava à PPL número 93 da ALRA, assistência à maternidade nas ilhas sem unidade hospitalar, alterando o Código de Trabalho aprovado da Lei número 7/2009, de 12 de fevereiro, e os decretos-leis número 89/2009, 9 de abril, que regulamenta a proteção na parentalidade no âmbito da eventualidade de maternidade, paternidade e adoção dos trabalhadores que exercem funções públicas integradas no regime de proteção social convergente, e 91/2009, 9 de abril, que estabelece o regime jurídico de proteção social na parentalidade no âmbito do sistema previdencial e no subsistema de solidariedade. Eu acho que vou propor que os assuntos sejam francamente mais curtos, porque isto não é pedagógico. Muito bem, a designação do deputado relator pertence ao grupo parlamentar do PSD. Tem alguma indicação? Sim, indicarão posteriormente. Temos então a nova... Sim.
Iamos sobre o tema mobilidade, uma vez que há aqui um tema que é sobre o deputado Clara Marques Mendes que vai discutir, que é sobre esta PPL. Em particular, aquela que é atribuída ao
princípio 96.
Do sim, se possível, porque a sua senhora tem outro compromisso, podemos eventualmente passar já para lá.
Muito bem.
Pedindo desculpa.
Não, pelo amor de Deus. Se todos os colegas estiverem de acordo, passamos à PPL número 96, da autoria do Governo, a pedido do Grupo Parlamentar do PSD, concretamente a senhora deputada Clara Marques Mendes, que vai ter conferência de líderes e que se refere à alteração dos estatutos das associações públicas profissionais, sendo que a designação de deputado relator competirá ao Bloco de Esquerda. Senhora deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar também todos os colegas. Sra. Presidente, eu pedi para intervir pelo seguinte. Relativamente à PPL 96, que altera o Estatuto das Ordens Profissionais, eu parece que há aqui um problema. Um problema que é o seguinte. Esta PPL altera um conjunto de estatutos de várias ordens profissionais. E há ordens profissionais que não são da competência desta comissão, designadamente, vou dar o exemplo de duas, que é o caso da Ordem dos Advogados, que é competência exclusiva da primeira comissão, ou exclusiva ou em conexão, e a Ordem dos Médicos, por exemplo, mas há mais, a Ordem dos Médicos, que é da Comissão da Saúde. E, portanto, eu não consigo perceber como é que o processo legislativo vai decorrer, porquê? Porque ainda que esta comissão, que tem maioritariamente a competência das ordens profissionais, possa estar em conexão, por exemplo, com a primeira comissão ou com a Comissão da Saúde, a comissão que está em conexão não vota. E este processo legislativo, não tendo esta comissão, não vota, não tem competência, está em conexão com a comissão, mas deve ser a comissão competente para votar o estatuto, e não é. Comissão competente para votar a alteração legislativa. E, portanto, nós parece-nos que há aqui... Eu não sei como é que isto vai resolver. Eu vou levantar esta questão na Conferência de Líderes, por isso é que eu pedi aqui a palavra, porque queremos... Não é para isto, não é para obstaculizar a discussão nenhuma. É para pôr o processo legislativo, porque o Governo fez uma opção que não é comum. Exatamente. O Governo deveria ter feito, e era assim que as coisas seriam corretas, era ter feito uma proposta de lei para cada ordem profissional. sempre assim foi e era assim que deveria ser. O Governo neste processo já tem mostrado várias atrapalhadas e, portanto, esta é mais uma. Só que esta mais uma pode pôr em causa o próprio do processo legislativo. Eu até tive a preocupação, e até pedi aqui ajuda aos serviços, de ver as competências da Comissão e diz aqui expressamente. Nas competências da 10ª Comissão, diz aqui expressamente que as comissões, as ordens da saúde, a ordem dos advogados, a ordem dos notários e a ordem dos enfermeiros não são da competência da 10ª Comissão. Portanto, este é um assunto que eu aqui deixo aos colegas e que acho que tem que ser resolvido. E outra questão. Ia suscitar... Ia suscitar outra questão, que era a questão da apreciação pública destas iniciativas, que nos parece ser de todo relevante e, portanto, da nossa parte, nós entendemos que deveria haver apreciação pública destas iniciativas. Isto não tem problema nenhum no decurso do processo, e eventualmente não baixa, ou seja, eventualmente na discussão não é votado e baixa sem votação, mas não impede a discussão. E, portanto, nós queríamos suscitar essas duas questões.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer se pronunciar? Ou está de acordo?
Sim. Uma vez que a senhora... Eu concordo, também tivemos a ver aqui esta questão do estatuto da nossa comissão e vimos também, de facto, aqui estas exceções. Uma vez que a senhora deputada faz parte ou vai participar na Conferência de Líderes, eu penso que é isso o melhor local, exatamente, para perceber como é que nós vamos dirimir aqui estas questões.
Não é aqui, não. Não é aqui, até a discussão, que deve ser instaurada.
Exato. Eu não sei, em vez de colocar aqui, é que a Conferência de Líderes diga que é da competência da Comissão, porque já aconteceu. Pronto, mas de qualquer forma, pronto, eu acho que esta questão ficaria pendente para tentarmos resolver. E a outra questão da apreciação pública, concordam que estas iniciativas vão à apreciação pública?
Portanto, há duas questões aqui. Já estamos de acordo que esta questão deve ir à Conferência de Líderes, porque, de facto, nem todas as ordens profissionais estão na alçada da 10ª Comissão. Estamos de acordo. Consenso. Segundo, se consideram que estas alterações devem ser submetidas à apreciação pública, designadamente das ordens. Senhor Deputado Francisco César.
Muito bem, Sr. Presidente, permite-me que a cumprimente a si e em seu nome a todos os colegas. Há uma coisa que eu não percebo. Eu compreendo perfeitamente a objeção do PSD, parece-nos até fazer algum sentido. Mas é uma matéria que não é da competência da própria Comissão, acho que deve ser vista. É uma decisão do par e que deve ser revista ou revista na própria Conferência de Líderes. Agora, se não é a nossa competência, também será a nossa competência colocar em audição pública? A audição pública são 30 dias. A apreciação pública. Eu não estou a pensar em 60, estou a pensar em 30. Então já decidimos.
Portanto, temos aqui consultas aos experts. Atenção. Bem, estamos. Os grupos parlamentares estão em consulta. Então. O grupo parlamentar do Partido Socialista já chegou a alguma conclusão relativamente à apreciação pública? Não. Quer dizer, pode ir hoje, mas não vai ser aprovada hoje, porque o PAR tem que despachar favoravelmente.
Senhora Presidente, eu tenho aqui uma dúvida, porque eu nesta matéria confesso que não tinha conhecimento disto, mas estavam os meus colegas a dizer-me que a Conferência de Líderes decidiu colocar em audição pública. Não. Ah, estranho. Podia ser discutida a 19 de julho o quê? Mesmo com a audição pública? É? Mesmo, não oito. Se a audição pública não penaliza a discussão na generalidade? Nem a votação? Na generalidade, não. Na votação final global, sim.
Sim, qual?
Só ouviram a parte final. Sendo que o que eu acabei de dizer tinha muito mais interesse no início. Portanto, vamos lá recapitular. Estou a brincar.
Muito obrigada.
Preciso de 5 minutos.
Senhor deputado Francisco César.
Dá-me 5 minutos, Sr. Presidente.
Dou-lhe todo o tempo do mundo. Então, assim sendo, vamos suspender este... Posso começar a contar anedotas? Bom, se me permitem, isto hoje está um bocadinho baralhado, mas... Nós temos flexibilidade suficiente, pede-me o Sr. Deputado Jorge Galveias, que tem que se ausentar para passarmos à discussão e votação do requerimento constante do ponto 5, alínea A, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, para audição urgente da Sra. Ministra do Trabalho, sobre a falta de apoio às famílias de acolhimento de idosos e com pessoas com deficiência. Sim, senhora deputada Rita Borges Madeira.
Sr. Presidente, era apenas para dar nota que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai pedir o adiamento da apreciação deste requerimento.
Portanto, senhor deputado Jorge Galveia, está dispensado. Pode destroçar, como se diz, em linguagem castrense. Muito bem. Então, passamos aqui, enquanto o senhor deputado Francisco César não regressa, passamos à apreciação das outras propostas de lei, projetos de resolução. Vamos aos projetos de resolução, é isso?
apenas para facilitar, Sr. Presidente, não, sim, também não sei sim, se facilita ou não, e dizer
sim,
que já agora,
ir,
que também vamos pedir o adiamento do outro requerimento relativamente à audição da Sra. Ministra da Coesão Territorial, pedido pelo...
Pela
iniciativa liberada, uma vez que a senhora deputada parece que vem também a correr de outra comissão, só para dar essa indicação que não precisa de
pronto,
vir.
Pronto, muito bem. Já agora...
O C
já estava pedido adiamento, portanto, digamos que no ponto 5, os requerimentos A, B e C foram todos adiados. Voltamos então ao nosso ponto 2. E se calhar para facilitar os projetos de resolução, o Bloco de Esquerda não está. Recomendo ao Governo a criação de um estatuto profissional de faroleiro que garanta melhores condições laborais. O faroleiro lembra-me sempre as cagarras, não é? Como é que se chama as nossas ilhas? Berlengas. Perguntar, a IEL não está, portanto não se pode pronunciar, peço aos serviços que os contactem. O PAN também não está presente, recomendo ao Governo que tome medidas de combate ao idadismo em Portugal. A mesma coisa relativamente ao projeto de resolução também do PAN, recomendo ao Governo que tome medidas contribuam para a consciencialização, a prevenção de violência e de outros crimes praticados por pessoas idosas. E também o Chega, como se ausentou, este projeto de resolução pela passagem dos trabalhadores do IFP com contrato a termo resolutivo incerto, a contrato de trabalho por tempo indeterminado. Portanto, digamos que isto fica adiado para a próxima reunião. Sim. A mesma coisa do projeto de lei. Sim. Portanto, que baixa na especialidade. O projeto de lei do Bloco de Esquerda também não está. A mesma coisa do PCP. Resta-me perguntar relativamente ao projeto de lei 816 do PSD. Que altera o Estatuto do Cuidador Informal, se quer que seja discutido na especialidade. Não. Ah, sim, pois. Pergunto ao PSD se prefere que esta questão do projeto de lei, de resolução, perdão.
De lei.
Seja discutida em grupo de trabalho.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar naturalmente a Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Da parte do grupo parlamentar do PSD, nós entendemos que deverá ser criado um grupo de trabalho, mas penso que o Partido Socialista queria que isso fosse discutido na próxima reunião, não sei. Pelo menos tinham assinalado.
Se possível, Sra. Presidente, se pudéssemos discutir essa questão, se o PSD também não se importar, e uma vez também não estão cá presentes os outros grupos parlamentares. Nós íamos também pedir o mesmo relativamente à outra, mas ao projeto de lei 742, mas também uma vez que o proponente não está, penso que isso também não será agora discutido.
Estamos de acordo relativamente a este projeto de lei. Sim, Sra. Deputada Helga Correia.
Se me permite, Sra. Presidente, nada a opor relativamente ao pedido do Partido Socialista, de qualquer forma deixar o registro para os restantes grupos parlamentares, que no nosso entendimento esta matéria deverá ser constituído um grupo de trabalho para podermos ouvir entidades e podermos fazer a especialidade deste projeto de lei. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Voltamos então à PPL número 96. Já temos aqui alguma decisão, Sr. Deputado Francisco César.
Aceitamos colocar em apreciação pública durante 30 dias.
Os Açores fizeram-nos tão bem. Depois temos aqui uma PPL em que o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal deve designar o deputado relator, como não se encontra os serviços contratarão o mesmo com a PPL número 98 do Governo, que a designação do deputado relator pertence ao grupo parlamentar do PCP. Também não está presente, certo? Depois passamos então ao ponto 3, ratificação das votações na especialidade alcançadas iniciariamente no grupo de trabalho reparação de danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais. Informa nos nossos serviços que temos um adiamento putestativo da parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, certo? Muito bem. E temos então o ponto 4, deliberação sobre a admissibilidade da petição número 162, igualdade total para os séniores da iniciativa de Rui Pedro Patrício Cabrita Martins e outros, que consta que tem apenas duas assinaturas. Pergunto quem é que se quer pronunciar. Não sendo o caso, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E relativamente a outros assuntos, não tenho nada nem de especial, nem sem ser para referir. Não sei se os senhores deputados e deputadas têm alguma coisa a referir, algo a referir. Não têm? Sim, senhor deputado, faz favor. Fernando José.
Senhor Presidente, muito obrigado, senhores deputados, senhoras deputadas, bom dia. Na sequência da participação que a delegação parlamentar teve na Conferência Internacional do Trabalho, e íamos aqui discutir, mas foi um pedido de adiamento, de qualquer forma, cabe aqui dizer alguns comentários sobre essa nossa participação, não mais que 2-3 minutos. Como é sabido, e foi possível verificar no terreno pelos deputados, deputada Helga Correia, deputada Carla Castro e também pelo deputado Manuel Loff, a participação na Comissão, na Conferência Internacional do Trabalho, é tripartida. A delegação é composta por representantes do Governo, dos empregadores e dos trabalhadores, que durante 2 semanas acompanham os trabalhos nas diversas comissões. É um trabalho duro, mas que é um trabalho feito com excelência por quem está nestas 2 semanas na OIT em representação do nosso país. Este ano a delegação portuguesa esteve mais pobre. E esteve mais pobre pela perda de Fernando Maurício. Fernando Maurício, conselheiro técnico dos trabalhadores da CGTP e que nos deixou em janeiro passado. Este ano o Fernando Maurício, que era um patriota, um defensor dos trabalhadores, não participou já na delegação, com enorme tristeza e pena, de todos aqueles que com ele conviveram durante muitos e muitos anos nesta Conferência Internacional do Trabalho. Na Conferência Internacional do Trabalho deste ano, as intervenções em plenário estiveram a cargo, como os senhores deputados puderam testemunhar, estiveram presentes, a cargo da senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, pelo parte do Governo, pelo Marcelino Pena da Costa, por parte dos empregadores, e Mário Mourão, por parte dos trabalhadores. O acordo de rendimentos e competitividade, um acordo histórico, alcançado em sede de concertação social, e a agenda do trabalho digno, foram temas em destaque. Na hora de prestar contas, como disse a senhora Ministra, na OIT, não basta negociar e otorgar as resoluções, é depois preciso concretizá-las. E nesse sentido, Portugal está de parabéns, pois, com maior ou menor concordância, as medidas vertidas na agenda do trabalho digno, há muito discutidas na OIT, versam um caminho de combate à precariedade laboral, valorização salarial, conciliação entre a vida profissional e pessoal, num constante reequilíbrio da balança de relações laborais. Internamente, temos divergências políticas relativamente a estas matérias, mas a verdade é que, na hora de prestar contas na OIT, estamos todos de acordo que, com mais ou menor esforço, com melhores ou piores medidas, este caminho tem sido trilhado. Um caminho de combate à precariedade laboral, de valorização dos rendimentos. Dizer também que o trabalho não se esgota numa única comissão. Ele teve, e não se esgota na Comissão Normativa das Aprendizagens, que teve uma delegação portuguesa tripartida, a acompanhar com trabalho de excelência a Comissão de Aplicação de Normas, a Comissão de Discussão sobre a Transição Justa e a Comissão Recorrente sobre a Proteção dos Trabalhadores e também a Comissão de Questões Financeiras, sobre a qual foi possível chegar também a entendimento. E, para terminar, dizer que na Comissão Normativa sobre Aprendizagens temos de realçar o papel da Presidência Portuguesa, sob a direção do Dr. Luís Claudino, que contribuiu de forma decisiva para a conciliação de posições divergentes de vários países, foi possível alcançar o desejável acordo. Mas também, neste campo, será de realçar, e os deputados tiveram a oportunidade de com eles contactar, os vários conselheiros técnicos que contribuíram também para este acordo, que tem uma marca portuguesa. O Dr. João Barbosa, da DGERT, e a Dra. Suzy Pizarro, do IFP, que foram conselheiros técnicos governamentais, a Dra. Florbela Leopoldo e a Dra. Natasha Figueiredo, ambas da CAP, que foram as representantes e as técnicas dos empregadores, e, por parte dos trabalhadores, realçar o trabalho do Dr. José Cordeiro, da UGT, e do Fernando Gomes, da CGTP, que com o seu trabalho contribuíram efetivamente para que este entendimento nesta comissão fosse possível. Foi um enorme prazer regressar ao IT, acompanhado pela Sra. Deputada Helga Correia, a Sra. Deputada Carla Castro e também pelo Sr. Deputado Manuel Loff, e constatar no terreno, comissão a comissão, e no contacto direto com os técnicos, o trabalho que ali é desenvolvido.
Muito obrigada, Sr. Deputado Fernando José, pelo relato tão entusiástico que fez. É bom saber que estas organizações internacionais produzem bom trabalho e lhe perguntar eventualmente se teriam algum documento que se pudesse sintetizar e que pudesse ser distribuído pelos deputados da 10ª Comissão, porque me pareceu muito interessante, enfim, as conclusões que foram retiradas, sobretudo da grande harmonia e de consensualidade de posições, o que é extraordinariamente difícil, como sabem, a nível, sobretudo, de organizações internacionais, portanto, fico muito feliz que a delegação portuguesa desta comissão tenha sido proveitosa esta deslocação, e para o ano presumo que irão novamente para continuar o trabalho, se assim o entenderem. Dizer sim, Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só no seguimento daquilo que o colega deputado Fernando José transmiteu, dizer que, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que foi para nós muito importante estar presentes nesta conferência da Organização Internacional do Trabalho, não só porque tivemos, e eu tive a percepção, e os restantes colegas, que nos foi permitido, ao contrário de noutros eventos, estar presentes comissão a comissão para ver o desenrolar dos trabalhos tripartidos, um trabalho fundamental para aquilo que foram depois as conclusões produzidas, mas dizer que, naturalmente, o seu deputado Fernando José disse que foram defendidos os interesses de Portugal nesta conferência, no sentido de que fosse construído um documento que refletisse aquilo que é a posição tripartida das várias entidades. Contudo, só a reforçar que muitas das vezes aquilo que nós defendemos nestas organizações é a posição do partido, apesar de depois a aplicação no território português nem todos estarmos de acordo com aquilo que são a forma como os princípios são aplicados, e nisso temos algumas divergências que, naturalmente, quando estamos numa organização internacional, todas as entidades, sendo os empregadores, os trabalhadores, como o Governo, têm que ter ali uma posição unânime, e nisso é de saudar a posição que foi conseguida nesta conferência. E acho que posso adiantar, em nome de todos os quatro deputados, que naturalmente que temos todo o prazer em produzir um relatório com algumas dos contributos e enviarmos à Comissão para que todos os deputados naturalmente tenham acesso, até conseguirmos juntar as recomendações e resoluções que foram aprovadas no sentido de dar a conhecer à Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Muito obrigada, Sr. Deputado Fernando José, pelos contributos e pelos esclarecimentos que nos trouxeram aqui. Fiquei apenas a lamentar o falecimento de Fernando Maurício e vim a perguntar se eventualmente não vão propor um voto de pesar pela sua morte.
Sim, podemos pensar nisso, tratar depois no sentido de apresentar. O falecimento já foi em janeiro, ele não participou já na anterior não tinha participado por motivo de doença e em janeiro deixou-nos. Mas sim, é uma questão a ponderar e certamente irá ter o apoio de todos os senhores deputados.
Muito obrigado a todas as senhoras deputadas e deputados. Têm ordem de soltura, desejo-lhes uma ótima semana e até à próxima quarta-feira, neste local e esta mesma hora.